Caro senhor presidente, Zé Pimentel, preside essa sessão, colegas senadores, senadoras, senhor presidente, eu queria encaminhar para a mesa do Senado Federal dois requerimentos, um deles, ambos com o mesmo fundamento, mas o requerimento com fundamento no artigo 222 do Regimento Interno, onde requeiro voto de aplauso ao sertanista José Carlos dos Reis Meireles, por uma vida inteira dedicada à causa da proteção e defesa da vida e cultura dos povos indígenas em território brasileiro, especialmente aos índios isolados, que são um patrimônio do nosso país e da humanidade. Faço isso porque estamos na Semana do Índio, tivemos uma sessão especial nesse plenário na segunda-feira, onde tive a oportunidade de me fazer presente, e depois de amanhã, dia 19, vamos estar todos que têm compromisso com a causa indígena, fazendo o registro da história desse povo, que se confunde com a história de todos nós. Queria também que passar a direção dos trabalhos da mesa do Senado um outro requerimento com fundamento no artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, onde requeiro voto de aplauso à Comissão Pró-Índio, instituição criada em fevereiro de 1979, que pelo seu exemplo de trabalho na defesa da cidadania dos povos indígenas, nas diversas áreas, educação, saúde, cultura, meio ambiente e produção, merece essa moção de aplauso. Faço isso, senhor presidente, porque no caso do Acre, quando o tema é a questão indígena, o Acre é uma referência no nosso país. Primeiro, pelos movimentos sociais, por organizações como a CPI, que tendo à frente a Verinha, Terri e tantos outros que passaram por ali trabalhando ao longo desses anos todos, estabeleceram as bases de uma política que, no meu ponto de vista, deveria ser institucionalizada e incorporada na política para os povos indígenas no país. A CPI tem uma história muito bonita. Quando assumi o governo, em 99, imediatamente estabelecemos parceria para consolidar o programa de formação dos agentes comunitários de saúde indígenas e também os agentes, os professores indígenas e os agentes agroflorestais. A CPI acumulou um know-how, um conhecimento a partir da busca e do respeito ao conhecimento das populações indígenas. E é bom registrar aqui que, graças a esse trabalho,
senador,
que foi levado adiante...
Senador Javiana.
Pois não, meu caro senador Inácio.
Me permitir?
Claro que permito.
Vossa Excelência, que está falando de nações nativas...
Interrompo com satisfação e passo a palavra à Vossa Excelência.
Nós estamos recebendo aqui um povo que tem uma história extraordinária, que é o povo vietnamita, no sentido de defender não só o seu povo, mas o seu território, o seu espaço, com a sua cultura, com a sua arte, com a sua ciência e com a sua luta, principalmente. Está aqui conosco uma comitiva de vietnamitas que nos visitam, o vice-presidente... Dr. Nguyen Van Lang, que está vice-ministro de Ciência e Tecnologia e preside a Associação de Amizade Brasil-Vietnã no Vietnã. Então, eu gostaria de, com a licença de Vossa Excelência, do nosso presidente, fazer esse registro, essa visita, que é muito importante. Eles estão fazendo tratativas com o nosso governo, com o governo do Brasil. E o senador Jorge Viana, que está na tribuna, está exatamente comentando sobre os nossos povos, os povos originários do nosso país. Então, nada mais oportuno de que com as nossas escusas interrompê-lo numa hora tão oportuna no discurso que Vossa Excelência profere nesse instante. Então, queria agradecer e fazer esse registro dessa comitiva de vietnamitas que nos visitam.
Muito obrigado. Eu é que tenho a honra de, durante a minha fala, o meu tempo eu possa ceder para que Vossa Excelência registre a presença aqui no Senado Federal da República Federativa do Brasil de uma comissão de irmãos vietnamitas. E eu posso, obviamente, dizer que não só a Vossa Excelência e a senadora Vanessa estão bem acompanhados com esse povo irmão, que é um povo que despertou sempre a atenção do mundo inteiro por sua determinação de ser o condutor do seu próprio destino, mas eu devo dizer que essa comitiva também está muito bem acolhida e acompanhada por Vossa Excelência e por essa querida senadora, que é a senadora Vanessa. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bem, senhor presidente, a CPI, Comissão Pro-Índio do Acre, ela ajudou a construir, primeiro, o reconhecimento dos povos indígenas no Acre. Hoje, 14% do território acreano está na mão de quem deveria estar, dos povos indígenas. Hoje, a CPI trabalha com 8 povos indígenas em 17 terras indígenas no Estado. E eu fico orgulhoso de poder dizer aqui da tribuna, quando um querido companheiro como Vossa Excelência, senador Zé Pimentel, dizer que, graças ao trabalho que fazemos com os agentes agroflorestais, com os agentes de saúde, e especialmente com os professores indígenas, com metodologia, com currículo apropriado, desenvolvido a partir de uma parceria com a Comissão Pro-Índio, este ano, só neste ano, 150 indígenas vão alcançar o nível universitário, o nível superior no Acre. Isso é uma demonstração de que uma política continuada começou comigo, que nunca sonhei ser governador do Acre e governei o Acre por 8 anos, por 2 mandatos, teve sequência no grande educador e grande governador Binho Marques e agora segue adiante com o governador Tião Viana. O outro requerimento com moção de aplauso, eu trato do sertanista José Carlos Meirelles Júnior. Ele é uma nossa espécie de irmão Vilas Boas do Acre. Eu falei dessa tribuna elogiando os que trabalharam no projeto do filme Xingu e que tão bem expuseram para o Brasil uma história, uma saga tão bonita dos irmãos Leonardo, Cláudio, Vilas Boas, que são parte da história bonita, e obviamente liderados pelo Orlando, da história bonita dos sertanistas no Brasil. O Acre tem a honra de ter, como um acreano por adoção, o José Carlos Meirelles, e aqui do Senado, por conta de uma vida dedicada aos povos indígenas, à luta da causa indígena, mas especialmente uma luta dedicada a proteger os índios que ele nunca teve a oportunidade de conversar, que são os índios isolados. Eu, particularmente, tive a oportunidade, ainda no começo da década de 2000, de, com o Meirelles, fazer uma das viagens mais importantes da minha vida. Depois de um dia inteiro de viagem, com mais 2 horas e meia de voo de Rio Branco até uma pequena pista de pouso no meio da floresta, sobrevoamos a área dos povos isolados, vimos, pela primeira vez foi fotografado os índios isolados no Acre, né? Tínhamos um repórter da revista Época, o Donald Freitas, um jornalista, e o certo é que essa imagem ganhou força e, mais recentemente, numa outra expedição, foi fotografado um número ainda maior de índios isolados. Mas hoje, os dados apontam que, graças ao trabalho do Meirelles, um indigno funcionário da FUNAI, que merece todo tipo de aplauso e de reconhecimento, a população dos índios isolados no Acre cresce, pelo número de roçados, pela plantação que tem, pelo número de casas e malocas. A gente entende que temos ali uma população de perto de 500 índios que vivem independente daquilo que nós achamos que é imprescindível para a vida. O Meirelles, há alguns anos, eu ainda estava no governo, por conta da pressão da ocupação desordenada do território peruano. Ele sofreu um ataque dos índios isolados, recebeu flechadas no rosto, foi salvo por um verdadeiro milagre. Na época, houve uma operação de guerra pelo senador Tião Viana, pelo Edgar de Deus, por todos nós. Ele foi retirado do posto avançado lá na foz do rio Chinani e sobreviveu, mesmo tendo levado flechadas no rosto. E logo que voltou, passou comigo no governo, e eu digo: Meirelles, e agora? Você sai da área? E ele imediatamente: não, eu vou voltar para seguir com minha missão, para proteger aquele povo. Eles mandaram um recado que estão sentindo a pressão aumentando, mas eu sigo defendendo e vou voltar para lá imediatamente. Então, esses são os dois requerimentos que eu apresento, senhor presidente, e espero que possam ser votados com a maior brevidade. O senador Suplicy pede uma parte e eu atendo com muita satisfação.
Prezado senador Jorge Viana, eu queria aqui lhe fazer uma parte, tanto sobre a notícia que nos dá sobre os índios no Acre, como também com respeito ao seu pronunciamento de ontem, tão entusiasmado, e eu aqui quero também transmitir, porque neste último domingo fui assistir o filme Xingu, que Vossa Excelência, de maneira tão comovente, comentou ontem. E eu quero aqui também transmitir a todos os brasileiros que nos assistam. Esse é um filme notável, é uma experiência formidável, aquela que foi retratada, para pessoas de qualquer idade, para os jovens que estão querendo saber de como fazer de as suas vidas ganharem muito sentido. As experiências dos irmãos Vilas Boas, tão bem retratadas no filme de Karl Hamburger, são, desde a primeira cena até a final, comoventes. Mexem com o nosso estado de espírito, com a nossa alma, nosso coração. E eu quero aqui acrescentar alguns elementos, porque eu acho que todo senador e senadora deveria vai apreciar, vai gostar muito, mas quero também, como Vossa Excelência fez, recomendar a todas as pessoas, aos brasileiros e às pessoas no exterior, que assistam este filme tão fantástico. Logo que os irmãos Orlando e
Leonardo.
Orlando. Leonardo e ainda
o Cláudio.
Cláudio, Leonardo e
Orlando, Cláudio e
Orlando, Leonardo. Cláudio e Leonardo saíram. Primeiro, eles viram a notícia de que haveria lá uma expedição na região do Xingu e resolveram se inscrever. E como observaram na fila que quase todos os peões que estavam se inscrevendo eram pessoas de educação muito precária, eles disseram: nós também não sabemos ler e escrever, não temos instrução, mas queremos nos inscrever. E para lá foram e, obviamente, se destacaram porque tinham um melhor conhecimento. Mas desde a maneira como a primeira vez encontraram os índios do Xingu e se aproximaram deles de uma maneira a que o encontro acabasse sendo pacífico, e todos os passos que deram para ajudar a formação do Parque Nacional do Xingu. E notem que eles começaram em 1943, e foi apenas em 1961, durante o governo do presidente Jânio Quadros, que finalmente foi reconhecida aquela aspiração de formar o Parque Nacional do Xingu, que existe até hoje e está, conforme retrata o filme, ao final, tão bem conservado. E, portanto, a decisão que eles recomendaram ao governo do Brasil de reservar aquela área para que os índios e inclusive de outras áreas pudessem estar ali, foi realizada todo o empreendimento com extraordinário sucesso. Então, obrigado. Quero aqui também enaltecer o filme, cumprimentá-lo por ter ontem registrado, que era minha intenção fazê-lo, mas cheguei um pouquinho depois do fechamento por causa do atraso do avião. Mas hoje aqui eu faço em a parte a Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Como irmão nesse importante registro.
Muito obrigado.
Quero só concluir, registrar o cumprimento não apenas ao Caio Hamburger, ao Fernando Meirelles, a Andréa Barata Ribeiro, a Bel Berlink, a Ana Soares, a Ana Mulaerte, que eu conheço e cumprimento muito, e todos, Adriano Goldman, Cássio Amarante, Patrícia Faria, Cecília Homem de Melo, Francisco Ascioli, Gustavo Gianni, Beto Vilares, e todos, enfim, peço para registrar, se Vossa Excelência permite,
por favor,
a ficha completa dos que participaram da produção deste formidável filme e que merece muitos prêmios nos mais diversos festivais onde serão apresentados, onde será
obrigado.
Apresentado.
Obrigado, senador Suplicy, caro colega, e com a sua sensibilidade, óbvio, que faço minha também o encaminhamento, meu encaminhamento, onde possamos constar aqui, fazer constar nos anais do Senado Federal o nome de todos que ajudaram a construir esse filme que, de fato, aproxima os brasileiros, que nos faz ter um olhar que nós deveríamos ter sempre para a história e a vida dos nossos povos indígenas. E na semana do índio, às vésperas do dia 19, dia do índio, é muito importante que daqui do Senado façamos esse registro, essa homenagem a todos que dedicam sua vida à causa indígena. Mas queria então, senhor presidente, agradecendo a parte do senador Suplicy mais uma vez, trazer aqui um outro tema, já que aqui no plenário temos o senador Sérgio Petecão, o senador Aníbal Diniz. Hoje pela manhã, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, tivemos a presença do ministro Edson Lobão, de Minas e Energia. E eu fiz alguns questionamentos para o ministro sobre a situação da grave crise que nós, há alguns anos, estamos vivendo quando o assunto é fornecimento de energia ou preço da energia em Rio Branco e nos municípios do Estado. Estou aqui encaminhando um requerimento pedindo informações com fundamento no artigo 216, inciso 1º do Regimento Interno, combinado com o disposto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao senhor ministro de Minas e Energia as seguintes informações. E aqui um conjunto de informações. Qual o plano de investimento na rede de distribuição de energia na capital, Rio Branco e demais municípios, respectivos custos e prazo de execução e conclusão? Quando a segunda linha de transmissão Rondônia-Acre estará pronta? Quando a energia limpa das hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, fará parte do sistema de fornecimento de energia do Estado do Acre? Quais são os critérios adotados na definição das tarifas ao consumidor? O que justifica o Estado do Acre ter uma das tarifas de energia mais caras do Brasil? E quais são as medidas que serão adotadas para diminuir os valores atuais das tarifas? O aproveitamento de energia limpa na hidrelétrica do Madeira pela linha de transmissão para o Estado do Acre possibilitará a diminuição das tarifas cobradas? É uma pergunta. Qual o custo megawatt-hora da geração de energia no sistema Acre-Rondônia, que atende a capital do Acre e demais municípios interligados por esse sistema, e qual os custos da geração de energia nos municípios do Acre que pertence ao sistema elétrico isolado? Faço isso acompanhado de uma justificativa que sei que é esse o desejo de todos os acreanos. O senador Sérgio Petecão, conterrâneo, pede uma parte. Eu só queria, para ir um pouco mais adiante, senador, dizer que falei para o ministro que nós temos, e já concedo a parte, que nós temos uma energia cara e ruim no Acre. Os prejuízos da população são incalculáveis, diariamente. Eu, como governador, fui pressionado houve uma ação do governo federal para que deixássemos de gerar energia a diesel em Rio Branco e pudéssemos fazer funcionar a linha de transmissão que estava pronta. O Acre perdeu o ICMS com isso e seguiu tendo energia suja, gerada a partir de diesel, e cara, e ruim. Tive uma conversa com o ministro de Minas e Energia, com a direção da Eletronorte, me afirmaram que ainda em outubro, novembro, a segunda linha de transmissão vai estar pronta, em funcionamento. Sei que isso vai dar estabilidade para a energia consumida em Rio Branco e municípios adjacentes. Mas, senhor senador, que me pede uma parte, vou dizer, aqui tem os dados dos investimentos que estão sendo feitos nas subestações. Hoje nós temos 50 megawatts em duas subestações, cada uma 50. Está sendo concluída até junho a subestação São Francisco, Tangará e Taquari, cada uma com 25 megawatts. Os recursos somam R$ 79 milhões. Mas a linha de transmissão em Rio Branco, de distribuição em Rio Branco, são muito precárias. É apagão constantemente num bairro e no outro. E não adianta dizer que é a conta do ICMS. O ICMS é o mesmo praticamente em alguns lugares mais caro, em todo o Brasil. Não é só isso.